professor, de onde vieram essas tendências radicais, exatamente, né? Isso que a gente quer entender. Ele estava dizendo como é que essa religião conseguiu alcançar culturas, localidades tão distintas. A professora vai querer, quer fazer um comentário antes da pergunta, professora?
Sim, me ocorreu, ouvindo o professor Guilherme, o seguinte, ele mencionou a exaltação, né? Uhum. A exaltação como atividade.
Uhum.
Ela se revela na modalidade de martírio. O imperador Marco Aurélio, que também era um filósofo estoico, no seu livrinho Meditações, ele conta uma passagem que ele recebe uma carta de um governador de província que diz assim, olha, tem gente aqui, um grupo chamado de cristão que não quer honrar os deuses do lar, o imperador, etc. Eu já disse para eles, tudo bem, vocês ficam em casa, eu finjo que vocês fazem, eu não preciso prendê-los. Mas eles cismam que não, eles cismam que querem ir para a arena, que querem ser sacrificados, porque essa é a forma de dar publicidade à sua religião. Eles queriam ser sacrificados. Então, o Marco Aurélio diz mais ou menos o seguinte. Ó, infelizes, não sobram cordas e precipícios para vocês darem cabo da vida? Vocês precisam fazer isso num ambiente de circo público? Então, assim, esse elemento da exaltação, que também está presente com uma outra sinalização no cristianismo...
No cristianismo.
Eu queria lembrar também, ele mencionou a expansão do Islã, foi talvez a mais rápida expansão que ocorreu de uma religião no mundo.
Em meio século, eles chegaram ao Marrocos.
Exatamente, foi rapidíssimo. Uhum. E é um episódio muito engraçado, no século VII, 635 ou 7, em que o califa Omar conquistou Jerusalém e o patriarca de Jerusalém. A conquista islâmica deu certo nesse período, durante esse califado, porque ela era relativamente pacífica. Isto é, não havia saques, não havia tantos estupros, como houve em outras conquistas religiosas, mas se cobrava impostos. O patriarca de Jerusalém ofereceu a chave da Igreja do Santo Sepulcro para que ele frequentasse a igreja, e ele recusou polidamente, dizendo que se ele fizesse isso, ele ia dar a deixa para todos os seguidores muçulmanos para transformarem um templo cristão num templo islâmico. Então veja a qualidade da diplomacia. Isso realmente é um califado e não esses...
Não o que hoje se intitula,
que são gangues,
né?
criminosas.
É completamente diferente.
E talvez para falar dessas gangues criminosas, como o Daesh, né?
Uhum.
A gente tem que pensar um pouco nesse Islã que o professor Guilherme mencionava, que é o Islã do wahhabismo ou do salafismo, que a fonte do terrorismo islâmico é a religião da Arábia Saudita, que é o wahhabismo, também conhecido como salafismo, porque houve a junção de um líder religioso com um líder político, e que promoveram esse tipo de religião que criou, num primeiro momento, o Bin Laden, que foi realizar a jihad no Afeganistão. E depois deteriorou-se para essas verdadeiras gangues criminosas.
Esses grupos criminosos, na verdade, que a gente vê hoje.
Eu nem considero jihadista, porque um grupo que tem uma teologia do estupro, como...
É horrível.
Como o Daesh, que tem, assim, ensina como estuprar uma infiel... Eu considero isso daí o equivalente...
Nada disso está na origem da religião, professor
então,
Guilherme.
Então, eu só gostaria de completar o raciocínio que eu estava desenvolvendo rapidamente com o exemplo da Indonésia, porque me parece importante de ser pensado, né? Não só o Islã foi levado à Indonésia pela mão dos comerciantes, como também a Indonésia não era um mundo tribal, como no Marrocos. A Indonésia era um estado hinduísta budista. Era um estado que tinha uma ideia do centro exemplar, estado que tinha a ideia de um teatro que envolvia desde o rei até o súdito mais simples. Isso é, a camada portadora, a diferença entre os comerciantes e os guerreiros ela já deixa um significado de longo prazo. Ao mesmo tempo, o mundo sobre o qual a religião se coloca e as suas tradições anteriores deixa, digamos assim, uma placa tectônica, deixa uma base que produz mudanças de longo prazo. Portanto, o Islã na Indonésia, e aqui eu estou me referindo sobretudo aos estudos do antropólogo norte-americano Clifford Geertz sobre o Islã na Indonésia, um Islã muito mais contemplativo, muito menos exaltado, isso é, um Islã que tem a ver com essas diferenças que estão na história. Então, todo esse esforço que eu estou fazendo aqui é no sentido de não substancializar o Islã, de não pensar que uma religião tem uma única ideia, tem um único ethos, e esse ethos ele se reproduz automaticamente conforme a religião se expande, né? Quando a gente vai pensar a questão do islamismo contemporâneo, eu acho que isso é bastante importante, porque essas tendências todas, o que nós chamamos de islamismo político hoje, ela é um fenômeno extremamente recente. A gente pode dizer que o radicalismo político na Europa, ele transitou da década de 90 para a década, da década de 70 para as décadas seguintes, das mãos, digamos, de toda aquela tradição revolucionária, marxista, que se mesclou com o terceiro mundismo a partir da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana, isso é, e que produziu, digamos, os extremismos modernos que marcaram o século XX como um todo, né? Uhum. Então é exatamente no momento do ocaso dos últimos grupos terroristas na Europa, na Itália, Bader-Meinhof na Alemanha, que estão nos estertores no fim da década de 70, que estão nas prisões, que estão vivendo o seu martírio, né, e martirizando também, né, os seus entornos, é que começa a surgir uma tendência das ideias religiosas e, sobretudo, islâmicas a ocuparem esse espaço deixado vazio, que coincide também com a desestruturação da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e, portanto, toda uma mudança global. Bom, esses movimentos, eles são todos do século XX. Esses islamismos contemporâneos, eles surgem exatamente contra o nacionalismo árabe. Eles são um pouco mais antigos. De fato, as suas bases, elas estão lá mais ou menos na década de 20 do século passado. Tabligh surge na Índia em 28, Irmandade Muçulmana no Egito em 28. A Irmandade vai ter uma importância muito grande, porque a Irmandade, ela vai, digamos, ela vai construir uma experiência social do islamismo, ela vai construir ideias e todo um processo de radicalização extremamente interessante para ser examinado, mas ela vai sair do Egito, porque perseguidos pelo Nasser, apodrecendo ou sendo executados nas prisões, muitos dos seus quadros vão para a Arábia Saudita, vão para todos esses estados que estão crescendo com a economia do petróleo.
E
vão fazer uma elite rica de quadros bem formados, de homens acostumados com a vida urbana, homens formados
mais
em universidades, mais cosmopolitas, evidentemente.
Veja que curioso, hoje a Arábia Saudita tem a fraternidade muçulmana como sua inimiga, não é, Guilherme?
Sim, mas vamos pensar, tem uma coisa que é importante, tem uma figura na Irmandade Muçulmana que, digamos, dá o passo decisivo. A Irmandade, assim como o Tabligh, que surgiu na Índia em 27, 28, ela tinha, sobretudo, uma orientação, uma vocação para a pregação. Isso é, portanto, ela era estritamente religiosa e, ao mesmo tempo, para o trabalho caritativo. ela não é uma organização política, ela não quer a política, ela se acomoda muito bem ao Egito, o rei Farouk os recebe, os aceita na corte. Isso é, eles estão dentro da tradição, no início eles ainda estão dentro da tradição islâmica predominante, que o mundo da política é um mundo exterior à religião. E que é, portanto, um fardo que tem que ser suportado, né? Continuando sobre a Irmandade Muçulmana, nas suas primeiras décadas, ela não ingressou propriamente no mundo da política. Ela só vai dar uma virada a partir das formulações de um dos seus teóricos mais importantes, e que deixou as maiores consequências para o mundo contemporâneo, né? Trata-se do Said Qutb, que foi um homem muito bem formado, um homem erudito, um poeta, um crítico, mas que foi se radicalizando e radicalizou as ideias no interior da Irmandade Muçulmana. O Qutb ele vai criar... digamos, a ligação com a origem, esse retorno aos ancestrais. Porque ele vai considerar que o mundo no qual nós vivemos, o mundo constituído pelo nacionalismo árabe, o mundo de todas as transformações históricas do capitalismo, da urbanização, da perda da fé, era equivalente à barbárie dos tempos do profeta. Então ele vai conseguir fazer uma ligação, ele vai inclusive usar um termo específico do livro, né, do Corão, fazendo uma ligação perfeita entre a sociedade decadente, pervertida, do tempo do profeta, que foi regenerada pela profecia, e a sociedade do presente, na qual não se salvavam nem os estados que se diziam islâmicos, os estados que, no entanto, estavam envolvidos na modernização e na construção da própria ideia de Estado, com todos os seus problemas, a esfera econômica, a esfera política, a esfera jurídica e etc., né? Então, o Qutb ele vai ter uma importância muito grande, porque ele vai... radicalizar no plano das ideias e criar as bases do que a gente vai conseguir entender hoje na ideia de neocomunitarismo, que é a chance que sobra ao Islã no mundo moderno.
Para concluir, professora, como é que a gente faz essa ponte, então, hoje com estes movimentos radicais que a gente vê e esse terror que completamente sem sentido, que já deixou muito para trás a religião, né, o Islã, e se intitula Estado Islâmico e pratica estas barbáries hoje? Não tem nada disso, né? Para a gente concluir.
Né? É bom lembrar que o terror não é privilégio desta religião abrâmica, monoteísta, é só se recordar do que os cruzados fizeram na Palestina, na sua época. Mas o que, talvez retomando a noção de camada portadora levantada pelo professor Guilherme, essa exacerbação e talvez até degeneração da doutrina, a gente possa pensá-la hoje como tendo se tornado uma espécie de doutrina, religião, comportamento avulso. O Daesh, que se considera um grupo fundamentalista, cuja origem está no wahhabismo, está no salafismo, está na Arábia Saudita, em verdade, ele é uma forma de jihadismo totalmente nova, totalmente diferente da Al-Qaeda, totalmente diferente do Talibã, porque é um jihadismo virtual, porque as suas hostes são formadas por gente muito jovem e ele independe de figuras carismáticas de liderança como aquelas a que o professor Guilherme se referiu. A morte do al-Baghdadi não vai fazer a menor diferença.
Exato.
Porque o fenômeno do Daesh Ele está ligado ao fenômeno do lobo solitário. A grande maioria dos atentados cometidos na Europa, por exemplo, foram cometidos por cidadãos que se sentiam excluídos de segunda classe e que não tinham ligação nenhuma, nem doutrinária, muito menos institucional com o Daesh, mas que eram oportunisticamente sequestrados pelo Daesh, que é um grupo basicamente de propaganda e violência.
Muito bem. Nós vamos voltar ao tema, obviamente, mais adiante, para explicar as consequências atuais que esses movimentos todos deram, que é essa crise de refugiados, a questão da imigração, os acordos, a não hospitalidade, esse acirramento, né, contra os muçulmanos, os islâmicos, enfim. E a gente vai falar disso na próxima, falar desses movimentos migratórios hoje e das consequências atuais, né? Hoje a Europa é a grande, né, é o grande foco desse problema todo.
Uma única frase só para a gente... A maior vítima do terror islâmico são os muçulmanos. São eles que têm a temer.
Agradeço muito a participação nesta série especial da professora colunista aqui da rádio, Marília Fiorillo, e também o antropólogo, professor de Relações Internacionais, Guilherme Gomes Simões Júnior. Vamos conversar, voltaremos ao tema oportunamente. Obrigada, professora Marília, por hoje.
Eu que agradeço.
Professor Guilherme, muito obrigada pela contribuição.
Obrigada,
bom dia.
Prazer estar aqui.